Amém, meus irmãos? Então, nós vamos hoje aprender, não é, sobre as quatro formas de nos submetermos a Deus, tá bom? Isso está lá escrito e está explicadinho na sua apostila. Mas existem quatro formas de nos submetermos a Deus. A primeira delas é submissão à palavra. A segunda dela é submissão ao Espírito Santo. A terceira delas é submissão às pessoas que estão em posição de autoridade. E a quarta delas é submissão uns aos outros, aos nossos irmãos. Amém? Que fazem parte do mesmo corpo de Cristo que nós. Então nós vamos começar a ver hoje, não é? A submissão à palavra, ao Espírito. E vamos começar a ver submissão às pessoas que estão em posição de autoridade. Vamos começar hoje pelo governo. E aí nas aulas a gente vai vendo de um por um cada instituição que Deus criou e como a gente deve se submeter. Tudo bem, gente? Então vamos ver submissão à palavra. Abra a sua Bíblia em Salmo 138, submissão à palavra de Deus. É a primeira forma de nos submetermos. Em Tiago, no capítulo 4, no verso 7, ele diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como se sujeitar a Deus? Diga, pela palavra. Então, em Salmo 138, no verso 2, fala algo aqui. Salmo 138, verso 2. Aleluia. Diz assim: prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Presta atenção, queridos. A Bíblia diz que Deus, ele magnificou acima de tudo a palavra dele. O que é que a gente tem que fazer como imitadores de Deus? Diga a mesma coisa. Magnificar a palavra. A despeito de qualquer coisa, a palavra de Deus sempre vai ser a verdade. Amém? Sempre será a verdade. E, amados, é interessante que se submeter à palavra de Deus, você sabe que começa exatamente na hora de ouvir. É interessante, queridos, que às vezes as pessoas pensam que se submeter à palavra é só você saber o que ela diz e fazer tudo o que ela diz. É também. Mas sabe quando é que você vai fazer o que a palavra diz? Quando, primeiramente, você aprende a ouvir a palavra da forma certa. Quando Jesus diz, lá em Lucas, no capítulo 8, ele diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós sabemos que todas aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus tinham o ouvido. Ele não estava falando do pavilhão auditivo, você entende? Ele estava falando de um ouvido espiritual, porque todo mundo ali tinha ouvido, mas nem todo mundo estava ouvindo, você entende? E aí, mais embaixo, ele conta a parábola do semeador e ele diz assim: vê depois como ouvir. Então, é muito importante a forma como a gente escuta a palavra. Você sabia disso? Que às vezes só a forma de você escutar é que vai determinar se você vai praticar ou não. Nós precisamos entender, queridos, eu não sei quantos de vocês entendem que a Bíblia é Deus falando conosco. Quem entende assim? Agora, meus irmãos, presta atenção a uma coisa. Se a igreja tivesse mesmo essa consciência que a Bíblia é Deus falando conosco, você acha que a igreja ia ouvir a palavra de qualquer jeito? Não ia. Você sabe que tem muita gente que às vezes está ouvindo a palavra, por exemplo, está no local onde a palavra está sendo ministrada, que a gente diz, é Deus falando conosco. E muitas vezes ele não está ouvindo verdadeiramente, está atentando para o que está sendo dito. Às vezes o pensamento dele está bem longe dali. Que quando ele volta, ele já perdeu boa parte. E às vezes eu fico imaginando, se a gente tivesse consciência mesmo, é Deus falando conosco, você acha que o nosso pensamento ia vagar? Nunca. Quer ver outra coisa? Quando Deus está falando conosco, tem lugar para outra pessoa? Mas você sabe que às vezes a gente está num culto onde a palavra está sendo pregada e a gente vira e conversa com o nosso vizinho? Aí eu pergunto para você, querido, Eu não sei quantos de vocês já passaram por essa experiência, de você estar conversando com alguém e de repente chega uma pessoa e começa a conversar com ela e ela vira, fica conversando com a pessoa e te deixa falando sozinho. Vocês já passaram por isso? Não é chato isso? Agora, quando Deus está, se a gente tivesse mesmo consciência, a Bíblia é Deus falando comigo, você ia se virar na hora que a palavra estivesse sendo ministrada para conversar com seu vizinho? Nunca. Nunca. Sabe por quê? Porque seu vizinho nunca vai ter algo tão importante para dizer mais do que o que Deus está te dizendo. Você entende isso? Mas às vezes num culto, amados, parece mais que o povo está numa praça, sentada num banco de praça. A palavra está sendo ministrada e o povo está batendo papo. Você nunca viu isso, não? E o celular? Hein? Você sabe que eu já vi pessoas atendendo celular na hora que a palavra está sendo ministrada? E sabe por que não atende no rema? Porque tem um regulamento que não permite, que se permitisse, atendia também. Entende? Aí, amados, a gente tem coisas que a gente diz, mas a gente diz da boca para fora. A Bíblia é Deus falando comigo. Será mesmo que a gente tem essa consciência? Porque no dia que a gente tiver essa consciência, nunca mais a gente vai ouvir a palavra de qualquer jeito. A gente vai ouvir, amados, com o ouvido. Sabe aqueles desenhos animados? Que às vezes o ouvido pula assim para fora, faz ton, 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 não tem? A gente, se a gente tivesse consciência de que a palavra é Deus falando conosco, sabe, amado? A gente não fazia mais nada na vida, só ouvir atentamente o que Ele quer falar. E nem sempre é assim, queridos. Nem sempre. E submissão à palavra, que é a primeira forma de se submeter a Deus, começa exatamente na hora de ouvir. Você sabe, tem gente que acha que o regulamento do rema é um exagero. Ah, mas que exagero, isso é um quartel. É verdade, o rema é um quartel que treina, hospital é igreja. Aqui não é igreja, aqui é quartel, é escola, é para treinar, entende? E aí treinar o quê? Obediência, pontualidade, não é, amados? É isso que faz, mas treina homens e mulheres de Deus para ser moldado no caráter de Cristo. Isso é uma grande bênção na nossa vida, não é verdade? Mas você sabe por que é que a gente não permite que o telefone toque, que você masque chicleta ao ponto de fazer aquela bola e fazer pô, não é? Você sabe por que é? Porque se você for estudar, você vai entender que existem duas unções. A unção dentro, que é o selo do Espírito, do que Jesus conquistou para a gente, e a unção sobre. O que é a unção sobre? A unção sobre é aquela que vem quando uma pessoa tem um chamado, né, para capacitar aquela pessoa a fazer aquilo que Deus chamou. Essa unção que vem sobre é a que traz as ferramentas, a capacidade, você entende? A sabedoria para que a pessoa possa desempenhar aquilo que Deus a chamou para fazer. Porque sem ela, ninguém faz nada. Você compreende assim? E quando Jesus começou o ministério dele, que a unção veio sobre para começar os milagres e todo o ministério, foi, a Bíblia diz que a unção veio sobre ele em forma corpórea de quê? De pomba. Entende, amados? É, ali estava uma tipologia do tipo de unção que ia vir sobre ele, capacitando ele para o ministério. Que ele foi chamado, não é? A unção na vida dele era sem medida, ele era apóstolo, ele era profeta, ele era evangelista, ele era pastor e ele era mestre. Então essa unção veio em forma corpórea de pomba. Agora, você já prestou atenção quando você chega perto de um pombo? Por manso que você chega, o que é que ele faz? Vocês estão aqui, gente? Então, aqui é uma sala de aula, você pode falar, a gente está aqui para aprender, amém? Então, quando você chega bem pertinho, perto de um pombo, bem quietinho, o que é que ele faz? Não voa. Então, a unção que vem sobre, capacitando uma pessoa para fazer algo para Deus, ela é comparada como um pombo, ou seja, é aquela coisa sensível, que ao mínimo irreverência, ela pode sair. E isso acontece se você já ministra a palavra, não é? Você já, não sei se você já passou por essa experiência, onde você está ministrando uma palavra na unção e de repente algo te distrai e você fica perdido, sem saber nem o meio, nem o fim do que você estava dizendo. Por quê? A unção. Então, amados, por que a submissão à palavra começa na hora de ouvir? Porque a gente tem que reverenciar a palavra de Deus e a unção do Espírito Santo que está no lugar. Reverência, sabe o que é? Respeito pelo que a gente está ouvindo. Que infelizmente, amada, às vezes a gente vê, sabe, pessoas na hora do culto, eles se levantam, dão as costas para quem está pregando a palavra e saem arrastando a sandália e passeando no lugar como se nada tivesse acontecendo. Se uma pessoa dessa tivesse consciência que é Deus falando, faria isso? Diga, nunca. Não faria, não. Não faria, não. Se levantar para beber água, mas não ia mesmo. Você entende, querido? Atender telefone, conversar com outro, mas nunca. Sabe por quê, amado? Porque ele ia entender. Rapaz, quem está ali? Sabe? E deixa eu dizer uma coisa para você. Quantos de vocês já marcaram um bingo aqui? Você já viu que quando você vai marcar o bingo, quanto mais valioso o prêmio, mais você presta atenção nos números? É ou não é? É. Sabe por quê? Porque você sabe, se eu perder aqui um número, eu perco o prêmio. Certo ou errado? Certo. Vai, querido, tá marcando um bingo de um carro, aonde só falta um número para ser chamado e alguém chegar para conversar com você. Sabe quantas vezes você quer conversa? Nenhuma. Porque você entende, se eu não ouvir bem, eu estou frito. Perdi, não é? Por que é, amados, que a palavra de Deus tem sido ministrada na igreja? Às vezes uma palavra poderosa e nada tem acontecido na vida do povo. Porque eles estão passando batido. Perderam o melhor. Conversando, atendendo telefone, se levantou para beber água e foi chamada a bênção e ele perdeu. Entende, querido? É exatamente isso. Então a gente tem que ouvir a palavra atentando. O que é mesmo que Deus está falando comigo? Tem um prêmio aí e é dos bons. Entende? Porque quando Deus inspira alguém para ministrar uma palavra, é só visando você vai ganhar algo. Só o fato, amados, a Bíblia diz que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Só o fato de você estar aqui sentado ouvindo, ela já está trabalhando em teu favor. Sabe a área que você precisa? Você está ouvindo aqui e Deus trabalhando em seu favor só porque você sentou para ouvir. Você crê assim? Aí, queridos, eu considero assim inadmissível uma pessoa sentar, a palavra sendo pregada e ele conversando com o vizinho, batendo papo. Às vezes o assunto não tem nada a ver com o que está sendo ministrado. Tem gente que até namora. Eu já vi, namorando, beijando. Você entende, queridos? E sabe o que isso me ensina? Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar de Átila Brandão, não é? Átila Brandão, ele foi um satanista. Hoje ele é um grande homem de Deus, tem uma grande igreja lá em Salvador. Eu já fui ensinar no Rema lá várias vezes e tive a oportunidade de conversar com alguns membros da igreja dele que fazem o Rema lá em Salvador. E sabe, amados, ele disse que ele era satanista e o diabo conversava muito com ele. Você sabe que do jeito que Deus usa homens aqui na terra, o diabo também usa? Do jeito que o Espírito Santo fala comigo, o diabo fala com os agregados dele também. Entende? E às vezes o povo pensa que o diabo está interessado em usar cadeira, quadro. Eita, está endemoniado, queima. Não, amado, o diabo não usa cadeira, nem roupa. O diabo usa homens. Sabe por quê? Porque Deus deu autoridade aqui na terra para fazer alguma coisa a homem. Não foi minha cadeira, nem a roupa, nem a quadra, entende? Aí o povo tem gente que tudo está endemoniado. Expulsa o demônio e deixa lá. Sabe, querido? Aí, simplesmente, ele disse que o diabo falava com ele. Ele sentava para ouvir Satanás. O que o diabo queria que ele fizesse. E sabe de uma das coisas que ele disse que o diabo exigia para se falar com ele? Silêncio. O tapete da sala que ele entrava para o diabo falar com ele era aquele tapete que engolia o pé. De tão fofo. E tem uma coisa, era para tirar o sapato. Porque o diabo não queria ouvir o toque-toque do sapato. Eu acho que ele é traumatizado. Porque a gente pisa na cabeça dele. Aí, sabe? Aí se incomoda bastante ele. E eu lhe digo, eu amo usar salto fino, porque comigo ele vive com enxaqueca crônica. Sabe, querido? É essa a posição dele. Sabe? E disse que ele, Átila Brandão, disse que o diabo exigia. Não. O pastor Raimundo veio dar aula aqui, aula passada, né? Ele é lá de Salvador, ele disse que também acontecia isso com ele, porque ele foi consagrado e ele fazia essas coisas e tudo. E ele disse que o diabo exigia para falar com ele, podia entrar não. Tinha que ser o maior silêncio, a maior reverência para o diabo falar. Você entende isso? Aí às vezes o povo fica na igreja, amado, ouvindo Deus falar com toda irreverência do mundo. Aí Átila Brandão disse, eu não aceito isso dentro da igreja. O povo entrou para ouvir a palavra, se eu tinha reverência para Satanás falar, pois os crentes vão ter reverência para ouvir o Espírito Santo. Entende? Reverência, unção. E sabe o que foi que ele mandou fazer? Achei ótimo. Ele pegou, mandou fazer umas correntinhas e colocou de uma cadeira para outra. Aí é assim, o povo enche a fila, o diácono vem, põe a correntinha. Ninguém levanta até a palavra terminar. Porque ele disse, eu fazia isso para ouvir o diabo, agora o povo vai estar passeando na igreja. Não vai, não. Você entende, querido? Mas sabe, amados, tem gente, eu já vi, mãe vai para a igreja com o filho no colo, o menino se escancara de chorar e a mãe não levanta, sabendo que está atrapalhando a unção, amado. E quando, às vezes, quando levanta, sai arrastando o menino chorando e ela arrastando a sandália junto. Passeando. Aí todo mundo olha, sabe? Ali a unção já foi, meu irmão. Reverência à palavra começa na hora de ouvir. Nós precisamos aprender. Se eu entendo que é a palavra que está sendo ministrada e que existe uma unção para ela ser ministrada, porque, amado, ninguém tem sabedoria, nem inteligência, nem capacidade para falar nada para você da palavra se não for pela unção. Sabe por que você aguenta 2 horas de aula? Não é porque o professor é bom, não, que de bom não tem nada. Bom mesmo é a unção do Espírito Santo. Porque se Deus resolver tirar a unção, você não aguenta 5 minutos. Você entende? 5, por sabido que seja. Não dá. Entende, querido? Então, é isso que a gente tem que entender. Rapaz, é a unção que está me ensinando. Eu preciso reverenciar. Eu preciso atentar para o que Deus está falando comigo. Sabe, querido? E parar quando o seu colega quiser falar com você, dizer para ele, não, meu irmão. E aí, às vezes, a gente não entende por que o regulamento do rema é tão, né? Ah, não pode mascar chiclete, não pode comer, não pode atender telefone, não pode conversar. Por quê? Porque a gente entende que o Espírito Santo, ele simplesmente merece ser reverenciado. Você entende isso? Aleluia. Amado Jesus, a Bíblia, nós lemos na aula passada, Deus pedindo honra para as autoridades aqui que são homens. Será que ele não merece toda a nossa honra? Pelo menos na hora de ouvi-lo. Aleluia. Aleluia. Amém. Então a gente precisa ter muito cuidado com essas coisas, porque a gente precisa, não é? Ou começar a ouvir a palavra reverenciando, porque Deus magnificou a palavra dele acima de todas as coisas. E amado, você vale exatamente a sua palavra. Se sua palavra não vale nada, você não vale nada. Não é assim? Mas sabe por que Deus vale tudo? Porque a palavra dele também vale tudo. Sabe por que a palavra de Deus, a palavra de um homem, de uma pessoa, carrega o mesmo caráter dela? Deus é santo, a palavra dele é santa. Deus é poderoso, a palavra dele é poderosa. Você entende? Deus é eterno, a palavra também é eterna. Então, a palavra de Deus merece a nossa reverência, porque ela é exatamente tudo que ele é. Abra a sua Bíblia aí em 1 João, deixa eu te mostrar algo. 1ª Epístola de João, no capítulo 5. Aleluia! O Senhor é bom. Aleluia! Glórias ao Senhor! Obrigada, Jesus, pela verdade da sua palavra. Aleluia! 1 João, capítulo 5, verso 7. Glória a Jesus! Ele diz assim, pois há 3 que dão testemunho no céu. Quem são os 3? O Pai, a Palavra e o... Esses 3 são... A Palavra aí está substituindo o nome de quem? Você entende? Você entende quando a gente diz: reverencie a palavra, atento para a palavra, obedeça a palavra. Querido, Jesus e a palavra são a mesma coisa. Diga comigo, a mesma coisa. Entende? A mesma coisa. A palavra, o nome aqui, Jesus, está substituído pela palavra. E Jesus é o nome que está acima de todo nome. E está substituído aqui por palavra. Pela palavra. Entende, querido? Aí eu pergunto, Jesus merece ou não merece a nossa reverência? Não é, amado? Na hora em que a Bíblia está sendo aberta, está sendo lida, está sendo ministrada, queridos, é o próprio Jesus que está em evidência. Você sabe que um judeu ortodoxo, nem a Bíblia de todo jeito ele pega? Pega não. A gente sabe que a Bíblia fechada é um livro como outro qualquer. Mas ele entende que a Bíblia é uma peça de autoridade divina. E nós devemos entender do mesmo jeito. Que até para pegar, eles têm reverência. Então, nós como igreja, precisamos aprender a ouvir a palavra com reverência. Amém? Aleluia! O Senhor é bom? Em todo tempo Deus é bom. Amém? E aí, queridos, a gente entende. Quando a gente sabe de alguma coisa da palavra, a gente já sabe, já tem conhecimento de algo que a palavra nos ensina e a gente não faz. Sabe? Sabe que a gente está deixando de lado o próprio Jesus? Porque Jesus e a palavra são a mesma coisa. Deixa eu dar um exemplo para você. Eu já até falei de dízimo, mas é porque é muito fácil dar o exemplo com dízimo. Você sabe, a Bíblia diz que nós temos que entregar dízimo. Aí tem um mês que você decide, por A mais B, que não vai entregar o dízimo. Porque por algum motivo você diz, esse mês não vai dar. Você está deixando de lado o próprio Jesus. Entende? Porque ele e a palavra são a mesmíssima coisa. E aí você não entende, porque no final do mês deu tudo errado. Sabe, querido? Porque quando a gente decide, eu vou honrar a palavra, a despeito de qualquer coisa, a gente não deixa Jesus de lado. E no final do mês você não sabe o que aconteceu, mas você viu que deu tudo certo. Por quê? Porque eu optei em ficar com ele e com a palavra, que são a mesma coisa. Mas quando a gente deixa de lado, querido, deixa eu te dizer, é prejuízo. Sabe como é que a gente tem que lidar com o dízimo, meus irmãos? Como a gente lida, sabe, material radioativo? O material radioativo, ele é assim. Se você se expõe a ele da forma certa, você obtém os resultados e benefícios por isso. Como, por exemplo, nós sabemos que hoje é usado material radioativo para radioterapia, não é? Para simplesmente destruir as células cancerígenas. Então, se põe o paciente lá e aquela radiação, ela vai e simplesmente trabalha naquelas células cancerígenas. E só abrindo um parênteses, eu não sei se vocês sabem, mas células cancerígenas, você sabe que elas são células rebeldes? Elas simplesmente decidiram trabalhar diferente. Se rebelar. E aí forma o câncer. Isso foi um médico que me explicou, para você ver o perigo que está na rebeldia. Até de célula. Viu? Aí o que acontece? Quando você se expõe ao material radioativo da forma certa, você só traz os benefícios. Mas você já viu quando alguém se expõe ao material radioativo da forma errada? Que qual é o perigo disso? É assim, se eu me exponho ao material radioativo, ou ele, vamos supor, da forma errada, no momento em que ele se expõe, você sabe que você não vai ver dano algum. Aparentemente não aconteceu nada. É diferente, por exemplo, de um tiro, né? Se ele levar um tiro, que ele não vai levar nunca por causa do sangue de Jesus, eu estou só dando um exemplo, automaticamente você vai ver o resultado daquilo, não é? Porque é algo que impacta e que você vê o resultado na hora. Mas quando a gente se expõe ao material radioativo, você se expõe e nada aconteceu. Mas sabe qual é o perigo? É que com a continuação, com o tempo, aí você vai ver os resultados. Com o tempo, diga comigo, com o tempo. Dízimo é igualzinho. Sabe? No momento em que você deixa de fazer e de optar pela obediência à palavra e deixa de lado, aparentemente você diz, não aconteceu nada. Né? Deus nem mandou um raio do céu para me fulminar. Ele continua me amando do mesmo jeito. Se eu morrer hoje, eu vou para o céu. Está tudo igual. Aí você vai fazendo. Vai fazendo. Vai fazendo. Chega um tempo, você vai ver os prejuízos que isso te causou. Você entende isso? Então, queridos, é sempre bom a gente conhecer a palavra e optar por praticar. É melhor conhecer pouco. Entende? É melhor conhecer pouco, mas ser praticante daquilo que conhece, do que conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E tem gente que diz, mas eu já sei disso, eu já sei disso, eu já sei disso. Aí você olha para a vida dele e vê que ele só sabe da letra. Entende, meu irmão? Porque a letra mata, mas o Espírito, a unção que a palavra carrega. Sabe, queridos, e sabe o que é unção? Unção é um poder que quando ativa, produz os resultados. Então existe uma unção aí dentro de você, mas precisa acender, sabe, amado? Sabe que a luz está aqui, pronta, tem a força, tem a energia, mas para ela brilhar, teve que ir lá no pitoquinho da energia e apertar, teve que ativar, porque se não ativar, ela não aparece, mesmo estando aqui disponível. Unção é do mesmo jeito. Quando é que eu ativo a unção da palavra na minha vida? Praticando. Praticando. Eu decido e ficar com a palavra de Deus, e no momento em que eu decido, aí anjos trabalham em meu favor, o Espírito Santo trabalha em meu favor, a palavra é carregada de poder, trabalha em meu favor. A Bíblia diz que a palavra corre velozmente e ela está trabalhando em seu favor. Amém? Não adianta ser só ouvinte, mas praticante. Amém? Então, submissão à palavra, diga comigo, começa na hora de ouvir. Ok, gente? E aí, deixa eu falar um pouquinho com vocês a respeito de submissão ao Espírito Santo. Né? Vocês vão ter uma matéria chamada Como Ser Guiado pelo Espírito. Né? Então, eu vou só falar um pouco aqui, porque eu preciso tocar nesse assunto, nessa matéria, mas algo rápido, porque na segunda aula a gente vai ver submissão no governo. Mas eu quero mostrar para você algo. Abre aí em Romanos, no capítulo 8, no verso 14. Romanos, capítulo 8, verso 14. Vamos ver a respeito de submissão ao Espírito Santo de Deus. Submissão à palavra, submissão ao Espírito. Diz assim, Romanos capítulo 8, verso 14. Aleluia! Ele diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Está vendo que aqui não diz que todo filho é guiado? Mas diz que todo que é guiado é filho, né? Porque tem muito filho que não é guiado. Rosana, como é ser guiado pelo Espírito Santo? Amados, nós temos que aprender a obedecer à voz do Espírito Santo. Jesus, quando foi falar do Espírito Santo, ele sempre estava falando de uma pessoa. E ele dizia assim, quando ele vier, quando ele, quando ele, quando ele, quando ele, se referindo a uma pessoa. Jesus nunca se referiu ao Espírito Santo como uma força, como influência, como energia. Nada disso. Ele se referia como uma pessoa. E quantos de vocês sabem que pessoa fala? Não é? Então, o Espírito Santo, amado, não é uma força, não é energia, não é influência. Ele tem tudo isso, mas ele é uma pessoa que fala. E nós vimos na primeira aula, aquele versículo, a gente lendo Jesus dizendo, quando ele vier, ele vai receber do que é meu e vai te anunciar. Então o Espírito Santo é aquele que anuncia tudo. Sabe aquilo que Deus tem no coração ao teu respeito? É possível você saber para não errar? É, o Espírito Santo te diz. Sabe? Eu sei, amados, que tem lugares por aí. Sabe? Que tem pessoas que têm agenda marcada com o profeta. Para poder saber se casa ou se compra uma bicicleta. Ou que negócio colocar, ou aonde pôr o negócio. Tem gente, eu já vi isso em São Luís, lá o povo agenda, profeta. Do jeito que agenda, consulta médica. Mas existe um dentro de você que nunca erra. Você entende, querido? Chamado Espírito Santo de Deus, que foi te dado para te conduzir, para te guiar, para te ensinar todas as coisas. E a Bíblia diz que essa unção é verdadeira e não é falsa. Não tem como errar. Você entende? E o Espírito Santo, ele começa falando conosco pelo testemunho interior. É aquela impressão por dentro. Nem sempre é o espetacular. da luz acendeu dentro do meu quarto. Tremeu um trovão, as paredes tremeram e Deus falou, é hoje. Não, amado. É aquela impressão por dentro, sabe? Aquela, como é que eu posso dizer? Aquela, o povo diz assim, mulher tem uma intuição, uma sensibilidade. Sabe o que é isso? O Espírito Santo. Sabe aquela impressão de coisas que você olha e você diz assim, meu Deus, eu tô com a impressão que esse negócio não vai dar certo. Sabe como é o nome disso? Espírito Santo. E que nem sempre a gente atenta e quebra a cara. Mas o Espírito Santo traz aqui dentro. Ou então tem coisas que você olha e diz assim, eu tô com a impressão que esse negócio vai dar certo. Sabe como é o nome? Espírito Santo. Aquele testemunho interior, sabe? Aquela coisa primária, aquela coisa que você, dentro de você, você não sabe. Sabe do que se trata, mas é uma convicção por dentro. A gente precisa mais atender a esses, sabe, sinais que o Espírito nos dá. A Bíblia diz, queridos, que o Espírito, ele nos conduz em paz e alegria. Sabe o que é isso? Você vai fazer uma coisa, quanto mais você pensa no assunto, mais alegre você fica. É aquela paz. O irmão Reagan diz que quando a gente vai fazer algo, que Deus está direcionando, quanto mais você pensa naquilo, mais aquele sentimento aveludado dentro de você, aquela coisa gostosa. Mas quando você começa a pensar numa coisa, que é algo que, assim, que te incomoda, que te arranha, que trava, que te traz um freio. Querido, deixa eu te dizer, não faça nada, pare tudo. Tudo, vai comprar uma coisa, a alegria acabou. Na hora de pagar, não pague. Sabe, querido, não faça. Porque o Espírito Santo, ele conduz assim. Ele guia assim, você entende? E a Bíblia diz, todos os que são guiados pelo Espírito são filhos. O Espírito Santo sempre vai te conduzir em triunfo. Então a gente precisa aprender a atentar à voz do Espírito Santo, entende? E você pode me dizer, mas Rosana, tem coisas, como é que eu vou saber que é da minha cabeça, que é o Espírito Santo, não é? Tem pessoas que já dizem, como é que eu sei que é o Espírito Santo? É fácil, amado. É muito fácil. Sabe quando você conhece muito uma pessoa? Sabe, marido e mulher convivem tanto que às vezes não precisa nem falar, nem a voz, basta um olhar para o outro que você já sabe o que fulano está gostando, o que é que ele quer dizer, só pelo olhar. Então, como é que isso vem? Diga, intimidade. Diga, convivência. Intimidade, é assim que se conhece o Espírito Santo, não é? Se meus filhos ligarem para mim, ou meu marido, mesmo que não seja por celular, que aparece logo o nome, eles não precisam estar se identificando, aqui é André Lira, seu filho mais velho, falo direto de Teresina, precisa? Nem precisa dizer que é ele, amado, eu vou saber, pela convivência e pela intimidade que eu tenho com ele, eu vou saber quem é. Agora, não ter intimidade com o Espírito Santo, e querer saber como é que ele fala, precisamos, querida, às vezes a gente pensa que um culto por semana é suficiente para a gente crescer espiritualmente ao ponto de estar sensível à voz do Espírito, até seria, se Deus fizesse sua parte, que não é o caso, não é? Como ele não faz, a gente precisa, amados, ter um tempo de comunhão com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a gente precisa ser guiado pelo Espírito Santo todos os dias. Todo dia tem coisa que o Espírito Santo precisa nos ensinar a fazer. Não tem? Decisões a tomar, o que falar, como fazer, todo dia, aonde ir primeiro, aonde ir por último. Você pensa que o Espírito Santo não tem interesse nessas mínimas coisas? Agora a gente precisa aprender a ouvir a voz do Espírito Santo e simplesmente obedecer. Eu não sei se já aconteceu com você, de você estar sempre lembrando de uma pessoa e o Espírito Santo, ligue para fulano, ligue para fulano. Ligue para fulano e você, se acorda da minha cabeça. Aí quando encontra com uma pessoa, você diz, fulano, mas olha, aconteceu isso e você, mas rapaz, eu lembrei tanto de você. Sabe, eu estava com tanta vontade de ligar. Mas, amado, quando a gente não obedece o Espírito Santo, você vai abafando a voz do Espírito, entende? Sabe, quer se tornar cada vez mais sensível à voz do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo falar com você, faça na hora. Sem estar questionando, entende? Às vezes o Espírito Santo diz para você, dê isso a fulano. Dê isso a sua fulano, dei, você olha. Aí você vai olhar como ele está vestido, o sapato que está usando, o perfume que está usando, que carro dirige. Aí você olha e diz, isso é coisa da minha cabeça. E o Espírito Santo, dê. E você olhando para a aparência, amado, aprende a obedecer. Às vezes a pessoa está toda bonita e arrumada, querido, porque sabe em quem está crendo. Você entende? E você olhando, está mal, o Espírito Santo mandou dar, isso é coisa da minha cabeça. Não está vendo que fulano não está precisando? E o Espírito Santo gritando, dê. E você só querendo olhar para a aparência. Entende, meu irmão? Submissão ao Espírito Santo de Deus é sucesso nas nossas vidas. A gente precisa aprender a obedecer mais. É o Espírito Santo dizendo, faça e você fazendo. Sabe? Para com essa história, querido. E a gente vê Jesus, né, sendo submisso às direções que o Espírito Santo trouxe para ele. E ele sendo um sucesso. Deixa eu contar uma história para você de um jovem. Que ele era líder de um jovem de uma determinada igreja. Muito envolvido com o evangelho, com as coisas de Deus. E ele disse que um certo sábado chegou um grupo de amigos lá no apartamento dele, na casa dele, dizendo, vamos com a gente para tal festa. Sabe, rapaz, vamos, deixa de besteira. Eu não estou chamando você para beber, não estou chamando você para dançar, estou chamando você só para... Você é ou não é nosso amigo? E ele disse que dentro dele gritou, não foi só a impressão não, ele disse que o Espírito Santo gritou dentro dele, não vá. E ele foi. E aí, queridos, realmente, ele disse, eu não bebi, eu não fumei, eu não dancei, só fui com eles e voltei. E quando chegou no outro sábado, chegaram lá de novo, vamos. Ele disse que ouviu de novo, não vá. Mas já não daquela altura, sabe, do grito que ele ouviu da primeira vez. E foi. E foi no terceiro, e foi no quarto, se desviou, entrou nas drogas, saiu da igreja, fez tudo quanto não prestava. E um dia, graças a Deus, ele foi para a igreja e fizeram o apelo para quem queria voltar para Jesus. E ele voltou. Querido, o Espírito Santo é muito lindo. Você sabe que Deus sempre está no lugar que você deixou? Sempre. Sempre. E ele disse que na hora que chegou na frente, que se ajoelhou, chorando, ele disse, Espírito Santo, por que você não continuou falando comigo? Amado, ele disse que na hora o Espírito Santo falou de novo. Não tinha nem dado tempo ainda o pastor orar, você entende? Só a atitude de voltar. E ele disse que na hora o Espírito Santo falou com ele. Eu continuei falando, mas você já estava distante demais para ouvir. Você sabe que ele fala. Rosana, eu não estou ouvindo bem, pois se achegue, lindo. Fique bem pertinho. Sabe? Aí não vai ter problema, você vai ouvir claro e audível a voz do Espírito Santo. Amém? Abra sua Bíblia, deixa eu te mostrar o que é que acontecia com Jesus em Lucas, no capítulo 6. Aleluia! O Senhor é bom. Aleluia. Lucas capítulo 6. Estamos falando de submissão ao Espírito Santo. Para na segunda aula a gente falar submissão no governo. Diz assim no verso 12. Lucas capítulo 6, verso 12. Diz: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. Diga comigo, à noite. E quando amanheceu, ele chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Aí vem dizendo o nome de cada um, né? Simão, Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé e todos, né? E no final ele diz Judas, filho de Tiago, Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Presta atenção, queridos. Jesus passou quanto tempo orando? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe que Jesus aqui prova mais do que nunca a humanidade dele? Você sabe que às vezes tem gente que pensa que Jesus fez o que fez porque ele era Deus. E quando ele andou aqui na terra, ele era um ser humano igual a mim e a você. Ao ponto de precisar, queridos, que se ele fosse Deus, ele era onipresente, onisciente, onipotente, não era assim? Ele precisava passar a noite orando para ter uma direção de quem ia chamar para estar com ele? Não. Mas ele precisou passar a noite orando para ser guiado pelo Espírito e ouvi do Pai quem o Pai queria perto dele. Você sabe que às vezes a gente está numa liderança, em alguma coisa, e a gente quer pessoas para trabalhar com a gente quer escolher, muitas vezes pelo dom, pela capacidade, pela eloquência, pela forma que se veste. Ah, fulano é tão simpático, dá para recepção. Fulano, amado, Deus mandou chamar. Deus mandou. Porque, olha, sabe quem Jesus chamou? Cobrador de imposto e pescador. Pense. Ainda para dar continuidade ao ministério dele. Porque ele foi e eles ficaram. Como isso? Deus, diga Deus. Agora, ele para ser guiado pelo Espírito, ele orava a noite todinha. Entende? Para ouvir do Pai uma resposta. E o Senhor é esse, é esse, é esse. Agora, presta atenção à vida de oração de Jesus. Quando Jesus ia orar por alguma coisa que ele já sabia a vontade de Deus, você sabe o que é ser guiado? É quando não está escrito na Bíblia. Você vai viajar no dia 16 de agosto para João Pessoa. Está escrito? Não, então você precisa orar para ser guiado. Mas o que está escrito, precisa passar a noite tentando convencer a Deus de me dar? Não. Então o que acontecia com Jesus? Para ser guiado, querido, ele orava. A noite todinha, só se precisa, vamos ver outro texto, ele acordando de madrugada, ele não dormia até meio-dia, por isso que ele era guiado. Entende? Não ficava no Facebook até 4 da manhã, acordava 1 hora para ser guiado. Você sabe que Facebook não guia? Muito pelo contrário, agora só tem coisa de política, arrasando com a politicagem. Se eu fosse você, nem lia. Aí o que acontecia? Mas naquilo que Jesus já tinha conhecimento da vontade de Deus, você já prestou atenção como eram as orações dele? Senhor, eu te dou graças, viu? Vai. Ele sabia ou não sabia que era a vontade de Deus suprir o homem de comida? Sabia. Aí ele não foi naquela multidão dizer, peraí, eu vou passar a noite orando para saber se é a vontade de Deus mesmo que vocês comam ou que tudo me morra de fome. Cambado, incrédulo. Ele fez isso? Não, amado, ele dava graça e dizia, pode distribuir o pão. Ele já sabia a vontade de Deus. Ei, naquilo que você já sabe a vontade de Deus, só renda graças. Viu? Não precisa tentar convencer Deus, não. Ele já sabe, não foi ele que escreveu? Jesus disse que basta 2 concordar. Se 2 concordar, sabe que só o fato de estar escrito, ele já concordou, junto com você já são 2? 1 mais 1, 2? Pronto. Pai, eu concordo com sua palavra e rendo graças. Eu sou suprida. Preciso eu passar a noite todinha para ser suprida? Não. Aí a gente vê Jesus assim, querido, para suprimento. Eu dou graças ao Senhor. Já deu graças, distribui. Vê Jesus assim para a lepra. Fique limpo. Ele não passou a noite todinha. Vou ver se é a vontade de Deus aqui curar. Você já viu isso? Não, mas para ser guiado, ele passou a noite todinha. Aí, para ressuscitar um morto, ele sabia ou não sabia que Deus era Deus de vida? Aí, para ressuscitar Lázaro, ele passou a noite toda orando. Eu já vi uma pessoa dizendo, ah, eu passei a noite no hospital. Arrudeava a cama e confessava a palavra. E o suor pingou e nada. Eu acho que realmente a pessoa já estava com Jesus e não quis voltar. Amado, Jesus, para ressuscitar morto, ele não orava a noite toda. Ele simplesmente, sabe qual foi a oração dele? Quantos segundos? Depois conta no seu relógio. Pai, eu te dou graças porque sempre me ouve. Lázaro, vem para fora. E sabe, queridos, ele disse Lázaro, porque se ele não tivesse, só tivesse dito, vem para fora, tudo em que tivesse morto lá tinha vindo. Porque o poder de Deus, ele sabia que Deus queria vida. Não é não, meu irmão? A gente tem muito o que aprender com a vida de oração de Jesus. Às vezes o povo quer, sabe, precisa de alguém para estar junto com ele, nem ora. É tu, fulano, vem. Aí na hora de suprimento, de cura e de ressuscitar morto, quer passar a noite orando. Tudo é errado. Entende? Então, querido, precisa ser guiado para alguma coisa? Ore. Ore muito em outras línguas. Faça jejum, tá? Numa hora dessa o jejum cai muito bem. Para que eu deixo de alimentar meu corpo, a minha carne, fico mais sensível para ouvir a voz do Espírito. Afinal de contas, não é para isso que o jejum serve? Desde que você fique em casa enquanto estiver jejuando, ouvindo um bom louvor, ouvindo uma boa ministração, lendo a Bíblia e orando em línguas, porque esse negócio de vou fazer jejum hoje, aí não toma café e vai para o trabalho. Aí passa o dia conversando, atendendo telefone, resolvendo pepino, chega em casa, jejuei. Não, passou fome. Isso não é jejum. Jejum exige junto consagração. Amém. Aleluia. E aí, querido, Jesus passou a noite todinha orando para ser guiado. E você pode me perguntar, tu tem certeza que ele foi guiado mesmo, chamou Judas? Pois é, querido, Deus não faz acepção de pessoas. A mesma oportunidade que Pedro teve, Judas teve. Infelizmente, Jesus disse, olha, vai ter aquele em que a semente vai ser lançada e nem vai cair num bom solo. Não é verdade? Enquanto que Pedro, a sombra dele curou, Judas morreu de uma forma terrível, mas teve a mesma oportunidade de estar junto de Jesus, recebendo da mesma palavra, vendo os mesmos milagres. E quando foi enviado com o mesmo poder, vai os 12 para curar enfermo e expulsar demônio, e voltar os 12 alegre, inclusive Judas. Você entende isso? Mas se perdeu. Entende, querido? Se perdeu. Deus não faz acepção de pessoas. A oportunidade que quem está aqui na frente está tendo, quem está lá atrás está tendo do mesmo jeito, de ouvir a palavra. Agora, sabe que depois você vai ver, no meio de uma turma dessa, a diferença? Não se, amado, não se espante se daqui a uns anos você ligar a televisão, ver um colega seu do Rema na televisão pregando a palavra, e você vai dizer, oxente, ele sentava do meu lado. Não é? Ou então como um grande empresário, está dando uma entrevista e você, meu Deus, essa pessoa estudou comigo no Rema. Entende? Uns vão crescer, outros não. Agora, não é a mesma palavra, não é a mesma unção, o mesmo Deus, o mesmo Espírito, o mesmo tudo? É, o mesmo corpo. Então, sempre tem isso. Uns avançam e outros ficam mais emperrados. Agora, por quê? Porque Deus quis, não. É uma questão só, mesmo de consagração, de intimidade com Deus. Amém, meus irmãos? Então, Jesus, ele foi guiado, não é? Para todas as coisas. E para ouvir a voz do Espírito Santo. E tem mais algum caso, mais outro caso que eu quero ler com você em Marcos, no capítulo 1, muito interessante, de Jesus sendo guiado. E eu creio que a gente vai aprender hoje à noite com ele, porque ele sempre nos ensina muito, não é? Marcos, capítulo 1. Então, coisa boa é ser guiado pelo Espírito Santo. Amém? Temos o Espírito para isso.